vou conversar agora com Maurício Dias, que é responsável pela seção Rosa dos Ventos da revista Carta Capital e que nesta semana diz que a situação do partido Rede de Marina Silva enfrenta uma tarefa dificílima, quase impossível, porque ela certificou até agora apenas um terço das 842 mil assinaturas coletadas. Maurício, a situação é, de fato, quase impossível?
É, Paulo, é. Porque ela demorou um ano para certificar 170 mil, me falha o número agora, mas enfim, e agora tem, precisa de certificar 500 mil. Precisa ter 500 mil assinaturas, todas certinhas, todas certificadas. Uhum. Então ela tem mais um mês, se tanto, para certificar o restante. Por quê? Se você vai, entra na página do TSE, eu entrei na página do TSE, histórico dos partidos e formação dos partidos, sim, e o mínimo de tempo que o TSE leva para dar, desde que você pede, oficializa o pedido de registro do partido, o TSE leva, em média, 30 dias para dar esse certificado. Tem sido assim na história. Eu fui lá, o PMDB foi assim, e mais recentemente, o PSD do ex-prefeito Kassab, também foram 30 e poucos dias. Agora, e o partido tem que estar, evidentemente, formalmente reconhecido, no máximo, no dia 4 de setembro. Porque é 4 de outubro, desculpa, porque tem que ter um ano antes da eleição. Tem que estar pronto. Agora, além disso, a demora em garantir a oficialização dele afasta aliados. Ninguém vai para um partido, sai de um partido e vai para outro, que ainda não se formou oficialmente. Isso, o que acontece? Vai tirar, se ela for candidata, se ela construir o partido, oficializar e for candidata, vai ter o que tempo ela vai ter de televisão? O tempo da própria rede. Uhum. E pouco dinheiro, e um dinheiro do fundo do fundo partidário. Ou seja, a situação é extremamente difícil. Né? A não ser que o TSE, numa situação inédita, acelere para dar ela o certificado antes de 30 dias. Porque ao ir para o TSE tem que ter um relator lá, escolhe um relator, o relator manda para o Ministério Público leva não sei quantos dias para certificar, ver se está tudo certinho, aí devolve ao TSE, aí vão marcar uma sessão para reconhecer o partido. Se você olhar o tempo que falta, você chega a dizer que é impossível isso ocorrer.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que significa a certificação? Para ajudar o nosso ouvinte, o nosso leitor.
Tá, é o Tribunal Superior Eleitoral reconhece oficialmente a existência de um partido chamado Rede Sustentabilidade porque cumpriu todas as regras legais para isso.
E também implica em certificar a validade, a legitimidade de uma assinatura, de um aderente?
Não, a certificação de quando o TSE reconhece é porque esse processo já foi superado, as assinaturas já foram conferidas. Agora, existe o embargo político também. Um adversário dela pode levantar suspeita na assinatura de um homônimo meu, por exemplo, lá, Maurício Dias. Ah, esse não é o jornalista? Não, quem é esse então? E isso tudo cria problemas, cria dificuldades para que o partido se forme. Agora, tem uma questão que me inquieta aí, é porque eu não sinto a Marina com muita vontade de formar o partido.
Ué? Não?
Não. Porque, Paulo, isso senão ela tinha acelerado isso. Ela tinha que ter criado um mecanismo para acelerar isso. Mas, sabe, vai, tem regras. Tem hoje alguém dando uma entrevista, um especialista, não sei que jornal, dizendo, olha, tem que cumprir o ritual. Entendeu? Ela não pode ser beneficiada por nada, como não pode ser prejudicada. Então, eu não vejo a garra, a vontade de formalizar a existência do partido. Entendeu? Ela não me passa essa impressão. Ela desapareceu da mídia um pouco. Isso evidentemente dificulta. Enfim, não é fácil. Porque tem que ter 500 mil assinaturas, mas também distribuído em 9 estados, pelo menos.
Isso. Agora eu te pergunto, mas acontece que o último...
Até a semana passada, 10 dias atrás, isso estava certo em apenas 3 estados. Faltavam 6. Ou seja, ela tem que ter 500 mil assinaturas certificadas, legais, tudo conferido, e pelo menos 9 estados.
Mas ela tem 25% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Como é que se explica esse desinteresse em formar um partido e ser a adversária mais forte, segundo o Datafolha, da Dilma Rousseff?
Pois é, aparentemente é isto, quer dizer, ela é a mais forte, mas na hora que se ela tiver o partido, mas não tiver tempo, não tiver dinheiro, porque não se faz eleição sem dinheiro, eu estou falando apenas do dinheiro legal,
claro.
Porque não se faz campanha numa sociedade de massa sem dinheiro, sem avisar um partido com o tamanho do nosso, avisar que tem mais uma candidata. Agora, ela está se beneficiando, evidentemente, do efeito das manifestações populares. Agora, na medida que ela cria um partido, aí também tem uma contradição com o movimento. Ela não terá acesso, quer dizer, ela vai ter também, vou usar a expressão, a mancha de ter um partido, de ser uma política com um partido. E aqui, que é tudo o que foi recusado nas manifestações.
Agora, então, você acha que ela teria condições de lapidar, jogar fora 25 intenções de voto? Ela não pode sair, por exemplo, pelo PV, que é uma hipótese que você levanta?
Paulo, falam isso, mas ela saiu do PV, brigada com o PV, e acusando o PV. E o PV não é o partido puro, né? Tem problemas, né? Vários políticos do PV tiveram problemas. E, além de tudo, o presidente do PV é adversário dela. Eu não sei se ela teria condições de voltar para o PV. Né?
Você diz literalmente na Rosa dos Ventos, Marina deixou o PV rompida com o Pena.
Isso.
Dizem que Pena é um político flexível, capaz de recuar com certa facilidade. Não se sabe, porém, o tipo de facilidade.
Pois é, diz que ele é um cara dobrável, é um cara capaz de conversar, capaz de fazer acordos. Isso pode, evidentemente, facilitar o retorno dela, né? Enfim. Ela tem apoios poderosos, não necessariamente dentro do mundo político, mas no mundo econômico ela tem muito apoio.
Exato.
Enfim, ela tem algumas possibilidades. Agora, entre também, aí você pensa, Marina cria, agora eu vou fazer uma especulação, Marina cria um partido. E suponhamos, ao contrário do que todas as pesquisas dizem, porque a pesquisa Datafolha, ela perde para Dilma no segundo turno. Quando põe o Lula, então ela leva um banho, aliás, todos eles levam um banho, quando é uma hipótese que eu já não acho, que eu não acho provável, mas enfim. E aí ela parte para a campanha. Aí ela, suponhamos, ela ganha a eleição. Com que base partidária ela vai operar? quais são os projetos que a gente conhece da Marina, a não ser questão ambiental? Então, ela não tem o chamado a musculatura política. Né? E na hora, então, as pessoas votam nela um pouco desiludidas com a política e tal. Agora, na hora da onça beber água, que é o dia da eleição, né, as pessoas começam a fazer um tipo de questionamento da inexistência de uma rede política de apoio a ela. Se ela ganha, ela vai ter que fazer os acordos que todos os partidos fazem. Você não governa só com a esquerda, não governa só com os verdes, né?
Ô Maurício, vamos aproveitar essa nossa possibilidade de estar conversando. E o que você acha que está acontecendo no PSDB?
Olha, eu acho muito estranho até agora o Aécio não ter assumido. Na semana passada, ele teve uma reunião, parece que teve um apoio de 27 diretores do partido, e saiu dessa aliança, dessa reunião, sem assumir, eu sou o candidato do PSDB. Eu, aliás, não conheço essa frase dele que ele tinha dito até agora.
Não.
Também e não o foi. Serra continua com esperança. O Sim. Serra ligou para pelo menos, ligou para o Datafolha e ligou para o Ibope, perguntando por que não põe o nome dele na lista de candidatos.
E as pessoas têm medo.
Hein?
O Datafolha pôs e não deu em nada.
A pedido dele?
Foi.
Mas as pessoas perguntam, mas por que partido? O candidato do senhor é do PSDB. E o candidato do PSDB é o Aécio, não oficializado ainda. Aí, num dos casos, eles falam, mas e se eu sair do... E se eu entrar em outro partido? Aí as pessoas, aí, o senhor se torna candidato e o seu nome será incluído naturalmente nas pesquisas, né? Agora, ele continua fazendo pressão, né? Fazendo pressão. E eu sinto o Aécio, e na medida em que a Marina ultrapassa o Aécio, e o Aécio, o filho, neto de quem foi, de quem é, né? Do ex-presidente não empossado, mas eleito indiretamente, Tancredo Neves, que era um político de projeção nacional. Foi um homem que em vários momentos da história brasileira se portou muito bem. No caso do golpe, não apoiou o golpe de 64, que é um ponto muito fundamental na nossa história, mas ao mesmo tempo também foi ele que ajudou a fazer a transição que foi feita para sair da ditadura, um acordo com os militares, com uma rede política mais conservadora. Tanto que, em função disso, criaram a lei da anistia, que não permite a punição de torturadores. Então, também foi uma saída moderadíssima à mineira. E o Aécio mesmo sendo conhecido, que agora já, se fizer agora, botar numa pesquisa quantas pessoas conhecem o Aécio, certamente já a maioria dos eleitores conhece o Aécio. E ele não consegue crescer. Grande parte da votação dele está plantada em Minas.
Então, você acha que o Serra será o candidato do PSDB com o metrô e tudo?
Não, eu não estou dizendo que o Serra será candidato do PSDB. Essa história de metrô, essa história do... já foi chamada pelo presidente do PT de trem-salão.
Trem-salão,
não acredito, não acredito. Tá? As coisas se dificultaram muito para o PSDB, vendo? Com essa história que apareceu e agora. E, evidentemente, debaixo desse angu ainda tem mais carne, né? Porque quando o MP começar a apurar, investigar, etc. e tal, mesmo com a... Porque é claro para mim também que a imprensa brasileira, em geral, escrita, falada e televisada, não dá ao Transalão a importância e o espaço que deu no Mensalão. Já tratava todo mundo, no caso do Mensalão, como bandido e como réu muito antes do julgamento do Supremo.
Você sabe que tem aqui um leitor do Conversa Fiada que diz que o PT tem dois candidatos à presidência da República e o PSDB não tem nenhum.
Isso é verdade, né? Enfim, me lembro de uma frase que eu dei de um professor de Oxford que teve no Brasil, dizendo o seguinte, a gente não pode morder alguém se a gente não tem quem morda. Não tem candidato. Essa é uma das outras situações. Enfim, se o Aécio não desistir, além daqueles candidatos dos chamados partidos nanicos, uhum, que tem pouca expressão política, uhum, vai ficar um confronto, pode ficar, se não for o Serra, vai ser ou é Dilma e Aécio ou é Dilma e Serra. Uhum. Serra, de qualquer maneira, em outro partido e tal. E Dilma e Aécio, né, não é, as pesquisas já indicam qual será o resultado. Né? É evidente que também campanha muda, as coisas podem acontecer, mas a projeção de hoje é que, mesmo com todo esse baque que ela sofreu, ela ganha de todos os outros adversários no segundo turno. E a tendência dela, evidentemente, é se recuperar. Agora a inflação caiu e a tendência é ficar baixa e chegar até um pouco mais para o centro da meta do governo. Tem aí um emprego, tem, enfim, tem todo agora um projeto pesado de obras que vão ser iniciadas, inauguradas e tal. Então eu tenho a impressão que, ao contrário do Sérgio Cabral aqui, a Marina, no Rio, a Dilma tem muita possibilidade de recuperar, talvez não aquele número estratosférico que ela tinha, que aquilo também é até meio anormal, né?
Uhum.
Aquela aprovação tem, a tendência era naturalmente cair, não isso que aconteceu em um mês. Isso para mim foi um fenômeno, uma coisa assim, fora de qualquer possibilidade de análise realmente, assim, afirmar foi isso, foi aquilo, enfim, foi uma coisa, uma situação especial. Né? Então, Paulo, eu acho isso, acho que
a Marina está numa situação muito difícil.
Situação difícil. A oposição, de uma maneira geral, está numa situação difícil. Eu também não acredito na candidatura do Eduardo Campos.
Por quê?
Por razões muito parecidas com a da Marina. Ele também já está aí, tem 8%. Você pode dizer assim, pô, a Dilma tinha 4% quando começou, mas a Dilma tinha o Lula, entendeu? Tem 8%, grande parte em Pernambuco, Nordeste. Ele não tem passagem no Rio, não tem passagem em Minas. E aí não tem passagem que eu estou dizendo forte, não é mesmo?
E nem
São Paulo.
É verdade.
E ele tem um partido que tem um tempo de 2 minutos e pouco, ele vai ter que procurar aliados, entendeu? Uhum. E para procurar aliados, tem uma grande parte que está colada já no governo Dilma, entendeu? Principalmente agora, recuperando. Porque houve uma festa aí, meio grande, meio precipitada, como se tudo tivesse ido por água abaixo. E aí aparece a Dilma em recuperação. Aquilo animou muito os descontentes com certas decisões que a Dilma tomou, entendeu? Assim como, por exemplo, eu vejo pouca gente falando, por que ela baixou os juros, ela levou 3 pancadas violentas do exterior. O Economist, Financial Times e o Wall Street Journal.
Tudo é.
O capitalismo financeiro, o porta-voz da.
Claro.
Do mundo financeiro.
E seus modestos representantes do Piniquins, diria.
Isso.
Não tão brilhantes registros.
tem os pigões e os piguinhos.
Os pigões e os piguinhos. Hein? Pigões e piguinhos.
Isso, exatamente.
Tá bom, Maurício. Muitíssimo obrigado.
Ah, estamos aí. Um abraço grande.
Grande abraço.
Bom dia. Tchau.